rodovias federais registram menos mortes e acidentes no feriado de Natal.
Aposentados e pensionistas do INSS têm até o dia 30 deste mês para fazer a comprovação de vida.
Abertas até 4 de fevereiro as inscrições para universidades participarem do programa de intercâmbio de estudantes e professores em países que fazem parte do Mercosul.
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/avozdobrasil.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço das fiscalizações nas estradas durante o feriado de Natal.
Os dados mostram que houve redução no número de acidentes graves e de mortes e feridos em relação ao feriado do ano passado.
Foram registrados 3.258 acidentes, 17% a menos que no mesmo período do ano passado. O balanço de Natal mostra que foram 183 mortes e 2.224 feridos em todo o país, uma redução de 20%. Já o número de acidentes graves, aqueles com pelo menos uma morte ou ferido grave, foi de 282. O índice caiu pela metade em relação ao ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motivo foi o aumento da fiscalização em pontos considerados críticos e com maior número de acidentes. Como explica Pamela Vieira, chefe da comunicação social da PRF no Distrito Federal.
Nós acreditamos que seja por conta de uma fiscalização concentrada nos pontos críticos, que são os pontos em que costumeiramente há acidentes. Aliado a isso também, a conscientização de uma parte dos condutores que entenderam que os acidentes são relacionados a infrações de trânsito.
No total, 127 mil pessoas foram fiscalizadas em todo o país. No período do Natal, a cada 63 testes, um condutor foi flagrado dirigindo sob a influência do álcool. 569 motoristas embriagados foram proibidos de seguir viagem. Desde o dia 12 de dezembro, é realizada a Operação Rodovida, que vai até 31 de janeiro, cobrindo o período de férias escolares e festas de fim de ano. A operação volta durante o Carnaval. Além de trabalho educativo, é intensificada a fiscalização sobre excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e o uso de álcool por quem está dirigindo, além de infrações cometidas por motociclistas, como a falta do uso do capacete. A Operação Integrada Rodovida é uma das ações do Brasil para alcançar a meta da Organização das Nações Unidas de reduzir em 50% o número de mortos em decorrência de acidentes de trânsito. Reportagem Priscila Machado.
Aposentados e pensionistas do INSS têm até o próximo dia 30, terça-feira que vem, para fazer a comprovação de vida e a renovação da senha na rede bancária. Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso.
A comprovação de vida deve ser feita no banco onde o segurado recebe o benefício. O segurado ou pensionista deve levar um documento de identificação com foto, como a carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista.
Caso esteja impedido de ir à agência bancária, o beneficiário deve fazer a prova de vida por meio de um procurador devidamente cadastrado no INSS. Para se cadastrar, o procurador deve comparecer a uma agência da Previdência Social e apresentar a procuração devidamente assinada. O modelo da procuração está na página do Ministério em previdência.gov.br.
Outra opção é fazer uma procuração registrada em cartório, se o beneficiário for não alfabetizado. Além disso, é necessária a apresentação de atestado médico emitido nos últimos 30 dias, que comprove a impossibilidade de locomoção do beneficiário.
Promover o intercâmbio de estudantes universitários de países que fazem parte do Mercosul como forma de contribuir para a integração regional.
Esse é o objetivo de um programa de mobilidade acadêmica disponível para alunos de cursos acreditados, ou seja, que tiveram a qualidade acadêmica certificada por critérios válidos para toda a região.
E as universidades já podem se inscrever.
Estudar no exterior é o sonho que Elaine Souza conseguiu realizar neste ano. Ela passou 6 meses em uma universidade na Argentina. A estudante, que mora em Águas Lindas de Goiás, trouxe da viagem o aprendizado de uma nova cultura e do idioma espanhol.
Foi muito bom. A gente conseguiu identificar a diferença de nível que a gente tem de um lugar para outro, um país para outro. Também foi muito melhor agora quando a gente voltou, ver como a gente pode evoluir muito mais do que a gente já tinha evoluído. Também foi muito bom conhecer o país, que eu achei um país muito bonito. A cultura deles é muito bonita e conhecer pessoas do mundo todo.
Para Ana Gabriela Ferreira da Silva, o fato de passar um semestre em uma universidade no Peru trouxe uma nova visão sobre a América Latina.
Antes eu tinha, acho que como a maioria das pessoas que pensam num país estrangeiro, você sempre almeja, vamos dizer assim, Europa, Estados Unidos, né, para fazer um intercâmbio. E quando eu fui pro Peru, foi uma experiência completamente nova. Eu aprendi lá muitas coisas, tanto no sentido pessoal, como no sentido de estudante, assim, e consegui voltar o meu olhar, assim, mais para a América Latina.
Para incentivar intercâmbios de graduação entre os países membros e associados ao Mercosul, o Brasil participa do Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados, o MARCA. Instituições públicas e privadas interessadas em fazer parte do programa no segundo semestre de 2015 e em todo o ano de 2016 têm até o dia 4 de fevereiro para apresentar projetos que vão ser analisados pelo Ministério da Educação. Entre as áreas incluídas estão economia, engenharia, medicina, arquitetura e enfermagem. Os estudantes dos cursos selecionados, além de docentes e pesquisadores, podem se candidatar a um intercâmbio de um semestre em instituições de países membros do Mercosul. Mais informações em portal.mec.gov.br. Reportagem Priscila Machado.
Além do Brasil, são países membros do Mercosul: Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia.
E são países associados ao bloco: Chile, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname.
E 44 projetos conjuntos de pesquisa e parcerias entre instituições de ensino superior do Brasil e da França foram selecionados pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação.
A seleção quer promover o intercâmbio científico e a formação de recursos humanos nos dois países.
Para os projetos aprovados, a iniciativa fornece auxílio financeiro, como passagens aéreas para pesquisadores e bolsas de estudo para doutorandos e professores brasileiros na França.
Além disso, a CAPES também renovou 24 projetos relativos a 2012.
Mais informações em www.capes.gov.br.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Para estimular que os turistas brasileiros escolham ficar no Brasil ao invés de irem para outros países nas viagens de férias e lazer, o Ministério do Turismo apresentou um plano.
A ideia é mostrar o Brasil aos brasileiros, valorizando a cultura, a gastronomia, a moda e outros produtos regionais.
Viajar pelo Brasil é uma experiência que pode mostrar ao turista paisagens diferentes, como o Pantanal, as praias do Rio de Janeiro, as cidades históricas de Minas, a vida cultural paulistana. O viajante pode conhecer ainda culinárias diversas, como o churrasco gaúcho, a cozinha baiana e as comidas típicas da região norte. A assessora especial do Ministério do Turismo, Helena Costa, explica que o plano Experiências do Brasil quer incentivar o brasileiro a conhecer o país, melhorar a qualidade da estrutura nos lugares que recebem turistas e criar mecanismos para o trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada.
A gente quer enriquecer esse imaginário do brasileiro, mostrando para ele que a gente vive num lugar muito único. E esse lugar não é único só pelas belezas naturais, que são maravilhosas, mas também pela experiência urbana que você pode ter com a gastronomia, com a moda. E é mais especial ainda, como a Copa mostrou para a gente, porque a gente tem a hospitalidade do brasileiro aqui.
O plano fez um levantamento da demanda e da oferta no setor. Num período de 13 anos, o número de turistas aumentou de 38 milhões em 1998 para quase 59 milhões em 2011. Os destinos preferidos estão no Nordeste e no Sul, e muitos viajantes se hospedam em casas de parentes ou amigos. Só 30% se hospedam em hotéis ou pousadas. Os brasileiros têm uma percepção de que os preços são altos para quem quer fazer turismo no Brasil. Com as informações levantadas na pesquisa, o plano vai desenvolver ações como investimento em infraestrutura, apoio à elaboração de planos de marketing e campanhas promocionais, como explica Helena Costa, do Ministério do Turismo.
A proposta desse plano é que a gente consiga comunicar isso em campanhas, mas também em outras ações ligadas à pesquisa, a compreender a inteligência comercial do setor de turismo, para que a gente possa, de fato, como Ministério do Turismo, apoiar a comercialização dos destinos brasileiros.
A intenção do plano Experiências do Brasil é que em 2018, 67 milhões de turistas brasileiros viajem pelo Brasil, que cada um dedique por ano 30 dias a viagens de lazer pelo país e gaste R$ 1.335. Reportagem Ricardo Carandina.
Um encontro que vai mobilizar a sociedade para o debate sobre os rumos da saúde no país. É a 15ª Conferência Nacional da Saúde, marcada para novembro de 2015 aqui em Brasília.
O evento vai ampliar as discussões que começam antes, nas conferências municipais e estaduais.
A 15ª Conferência Nacional de Saúde vai ter como tema Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas. E como eixo dos debates, Direito do Povo Brasileiro. O encontro vai ser presidido pelo ministro da Saúde, Arthur Chiouro, e coordenado pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde. De acordo com o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, André Bonifácio, a conferência vai ser uma oportunidade para analisar avanços e desafios do Sistema Único de Saúde.
Ela é destinada a mobilizar a sociedade, né, a que participe e apontar os rumos desse processo para os próximos 4 anos. Discutir o SUS como um sistema voltado para garantir os direitos, né, de cidadania do povo brasileiro e da melhoria da qualidade da atenção à saúde.
O secretário André Bonifácio explica também que a conferência vai ser importante para ampliar o debate sobre saúde pública junto à sociedade.
Nós estamos vivendo num país que está mudando fortemente o seu padrão demográfico, né? Daqui a 20, 30 anos teremos uma população muito mais idosa, com muito mais necessidade de saúde, e precisamos pensar num sistema que dê condições a essa população. Um debate tem que ser feito com a sociedade.
O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Antônio Carlos Nardi, participou da 14ª Conferência Nacional de Saúde em 2011.
O que pudemos ver nessa Conferência Nacional foi uma convergência para que nós possamos cada vez mais consolidar este, que é um sistema que não existe no mundo igual e que, lógico, temos que melhorar. As propostas e reivindicações têm que convergir para o acesso, acolhimento e a qualidade da assistência à população brasileira.
A 15ª Conferência Nacional de Saúde vai ser realizada de 23 a 26 de novembro de 2015. Já as etapas municipais e estaduais vão acontecer de 9 de abril a 30 de setembro. Para saber mais, acesse www.blog.saude.gov.br. Reportagem Cirlei Batista.
Ainda no tema saúde, a redução dos estoques nos bancos de leite humano nesta época do ano é uma preocupação para as mães que dependem da doação para alimentar os filhos recém-nascidos.
Mulheres que estejam amamentando e têm volume de leite maior do que a necessidade da criança podem ser doadoras e ajudar na saúde de outros bebês.
O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e ajuda a criança a crescer forte e saudável.
A atendente Karina Pereira e a vendedora Souliane Martins acabaram de ser mães. Os filhos, a Maria Júlia e o Leandro, são prematuros, por isso as novas mamães precisam ficar no hospital com os bebês. E já que estão ao lado do banco de leite, elas se tornaram doadoras de leite.
Eu me coloco no lugar das mães que não têm, porque tem muitas que não conseguem. Aí como eu tenho, eu dou para ajudar.
Acho muito importante doar leite para o bebê. E outras crianças.
A ajuda das mães veio em boa hora. O Hospital Regional de Taguatinga, que fica a 30 minutos do centro de Brasília, onde elas estão internadas, tem um banco de leite considerado referência aqui no Distrito Federal. O local recebe, em média, durante um ano, 200 litros por mês, o suficiente para encher 6 freezers desses usados na cozinha da maioria das casas. Com a queda do número de doadoras, apenas 2 freezers estão totalmente ocupados. O resto fica vazio. A coordenadora de aleitamento materno e bancos de leite humano do Distrito Federal, Miriam Santos, explica que esse problema não acontece só em Brasília.
Muitas doadoras viajam, cada festa de Natal, de Ano Novo, as mães recebem visita, então normalmente caem muito as doações. Que, em geral, a gente tem 500 mulheres novas entrando por mês para fazer doação no DF. Esse mês a gente cai por um número mais ou menos em torno de 400 mulheres. Toda mulher que esteja amamentando seu bebê e tenha excesso de leite materno, ela pode fazer doação de leite materno.
A coordenadora também esclarece que essa situação só começa a se normalizar depois do dia 5 de janeiro. Para saber onde fica o banco de leite mais próximo de casa, a mãe pode acessar a página da Fiocruz na internet. O endereço é www.redeblh.fiocruz.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7h16 no horário brasileiro de verão.
Quando a gente toma um café, seja em casa, no trabalho, no restaurante ou numa padaria, não fazemos ideia de que muitos cientistas e pesquisadores fazem estudos para melhorar a qualidade, o aroma e o sabor dessa bebida.
E um pesquisador da Embrapa fez parte de um estudo recente, junto com cientistas de outros 10 países, que sequenciaram o genoma do café, isto é, conseguiram mapear todo o DNA da planta.
A pesquisa vai permitir que o café produzido aqui no Brasil tenha mais qualidade e que a planta possa enfrentar a seca, por exemplo.
O estudo que revelou o sequenciamento genético do café é resultado de uma parceria entre 11 países. O Brasil contribuiu com amostras genéticas e com uma pesquisa anterior, que já havia concluído o mapeamento parcial dos genes da planta. A partir do mapeamento completo do genoma, os pesquisadores puderam conhecer com precisão a ordem dos genes. O pesquisador da Embrapa, Alan Andrade, um dos coordenadores da pesquisa, explica que isso permite conhecer o futuro do café, prevendo qual será a performance da planta no campo.
A partir de uma análise de DNA, a gente vai conseguir prever qual vai ser o comportamento dessa planta no campo. Se ela vai ser tolerante a pragas, a seca ou se vai ter alta produtividade.
Uma das principais vantagens do mapeamento do genoma é a diminuição do tempo necessário para a criação de novos tipos de café a partir das amostras mais produtivas e resistentes. O melhoramento genético clássico leva de 20 a 30 anos, porque os pesquisadores precisam avaliar o café durante colheitas sucessivas. Já com o sequenciamento genético, é possível prever a resistência a doenças, por exemplo, a partir de uma única folha de café, sem a necessidade de acompanhar o desenvolvimento da planta no campo. Assim, os cientistas conseguem criar uma nova variedade em bem menos tempo, depois de 5 a 10 anos de pesquisa. O pesquisador Alan Andrade diz que com o crescente aquecimento da Terra, os cientistas têm trabalhado para criar variedades que sejam produtivas em vários tipos de clima, garantindo a sobrevivência da espécie e a produtividade do grão.
As mudanças climáticas já são uma realidade. A urgência é enorme para que a gente acelere os programas de melhoramento. Então, essa é a ideia a partir de agora. Usando esse conhecimento gerado, a gente consegue agora genotipar as plantas de café e, com isso, a gente vai conseguir acelerar os programas de melhoramento.
A variedade de café pesquisada é a Conilon. O comércio desse tipo de café ocupa 30% do mercado mundial. Aqui no país, os estados do Espírito Santo e de Rondônia são os maiores produtores. O próximo passo é o mapeamento genético do café arábica. A pesquisa já está em andamento. Nesse mercado, o Brasil é o maior produtor do mundo, responsável por 36% das vendas. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil! O selo de combustível social é um certificado dado a quem produz biodiesel e que apoia agricultores familiares.
E agora o Ministério do Desenvolvimento Agrário adotou novas medidas na concessão do selo para incentivar a compra regional pelos agricultores familiares, para diversificar a matéria-prima na produção de biocombustível, como a canola, o girassol e a mamona, e ainda reduzir as desigualdades regionais.
A proporção da mistura do biodiesel ao diesel está em 40%, o que representa um combustível mais limpo, que polui menos. Agora, novas medidas de concessão do selo combustível social estimulam a compra de outras oleaginosas, alternativas à soja para diversificar a produção do biodiesel e garantem mais incentivos fiscais para as empresas. A ideia também é beneficiar a agricultura familiar, como explica Laudemir Miller, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Estamos com uma nova medida que visa principalmente incentivar a diversificação da produção, premiando aquelas culturas alternativas, aquelas culturas regionais, como o dendê, a mamona, macaúba, canola e outras. Também incentivando a compra pelas empresas de matérias-primas que venham de culturas oleaginosas do semiárido e também uma medida especial para o Sudeste e o Centro-Oeste, incentivando as empresas a comprarem matéria-prima da sua região.
O selo Combustível Social é um reconhecimento a quem compra de agricultores familiares e já foi concedido a 42 empresas. Laudemir Miller destaca as vantagens dessa certificação.
O selo significa a comprovação de que essas empresas incentivam a agricultura familiar, produzem o biodiesel a partir das compras da agricultura familiar e, com isso, elas podem competir em quantidades maiores nos leilões que são feitos para comprar o biodiesel e misturar ao diesel.
Fábio França é gerente comercial de uma usina de biocombustíveis no Centro-Oeste que possui o selo e aprova as novas medidas.
Com essas novas premissas do selo social, fica interessante para a usina também investir mais na agricultura familiar, assim como um todo em vários pontos do país, inclusive buscar novos negócios no Centro-Oeste e no Nordeste, que é o ponto que mais precisa, são os lugares que mais precisam de investimento na agricultura familiar.
Em todo o país, atualmente, 85 mil agricultores familiares são beneficiados pelo Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, criado em 2004. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Um acordo de cooperação entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Turismo e o CNPq vai permitir a concessão de bolsas de estudo no exterior para inovação e turismo para estudantes da área de economia, administração, políticas públicas, gastronomia e engenharia.
O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes na entrevista com o assessor especial do Ministério do Turismo, Ítalo Mendes.
O que é que prevê exatamente este acordo?
Além de bolsas de estudos, o acordo prevê também editais de apoio à pesquisa, incentivo ao empreendedorismo, como apoio a startups, incubadoras, prevê divulgação de pesquisa científica, desenvolvimento de novas tecnologias, como aplicativos para mobile e premiação de trabalho científico.
Existe uma data já prevista para quando essas ações podem começar a ser implementadas?
O próximo passo após a assinatura do acordo de cooperação é a elaboração de um plano de trabalho para entrada em vigor a partir de 2015. E a partir disso, a disponibilização de editais para a comunidade científica, de bolsas de estudo e o apoio aos empresários do setor para o desenvolvimento de novas tecnologias.
De que forma essas medidas, essas ações, elas ajudam a economia do turismo no Brasil?
O nosso esforço é construir uma agenda de inovação que incentiva a pesquisa científica e tecnológica no setor de turismo. O turismo vem se transformando muito rapidamente, cada vez mais em todos os momentos da viagem, como o momento de sonhar, de planejar, de próprio comprar a viagem, o momento que o turista está no destino ou depois que volta a compartilhar suas experiências, vem sendo impactadas pelo uso de novas tecnologias. O que o Ministério faz é antever, em parceria com o CNPq, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, esse impacto das novas tecnologias e fomentar o desenvolvimento de uma agenda comum para que a gente apoie o setor privado, os estudantes e a comunidade científica a avançar cada vez mais. É uma complementação ao esforço que o Ministério já começou com o envio de estudantes de turismo para ter uma experiência internacional, estudando em outros países, como agora na Inglaterra e na Espanha, e aí agora a gente estende essa ação, promovendo uma agenda também com professores e pesquisadores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Rodovias federais registram menos mortes e acidentes no feriado de Natal.
Aposentados e pensionistas do INSS têm até o dia 30 deste mês para fazer comprovação de vida.
Abertas até 4 de fevereiro as inscrições para universidades participarem do programa de intercâmbio de estudantes e professores em países que fazem parte do Mercosul.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção é ABC Serviços.
E atenção, só não haverá veiculação da Voz do Brasil no dia 1º de janeiro, quinta-feira que vem, feriado.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.